Aê, começando mais um podcast, ou melhor, o primeiro podcast, número um, teste. E aí, Wellington?
O histórico podcast dos Outsiders NBA Brasil, cara, fantástica a iniciativa. Na verdade, pois eu acho que a gente
é o primeiro,
tem que...
É o primeiro de muitos, né?
O primeiro de muitos, eu acho que a gente tem que agradecer aí a Cris, a esposa do Murilo, que foi a nossa incentivadora principal, né?
Sim, sim, ela falou aí que eu tenho uma voz meio caipira, você tem uma voz de radialista.
É, talvez puxando aí, né, a família Costa, né? É. Puxando meu primo mais famoso.
Entendi, é, não, eu não tenho parentesco com radialista, não.
Não, mas meu primo não é radialista, pô.
Mas tudo bem. Deixa seu pra lá. Primo? Você é primo do Costa?
O Evaristo Costa, sim.
Sim? Ah, não sabia, não.
Viu? Estamos descobrindo as coisas ao vivo, online, no nosso primeiro podcast.
Vamos ver se ele pode participar do nosso podcast um dia aí.
Bom, agora ele faz parte da CNN Brasil, né? Não sei se ele tem, se ele pode fazer alguma coisa extra, mas a gente pode perguntar.
Ele saiu da Globo, né? Ele não tá mais na Globo?
Não, não tá.
Aqui é fofoca, aqui é NBA, aqui é tudo. Então vamos lá, vamos falar um pouco do Leicão, né, do Lakers, que eu sou, todo mundo já, se não sabe, vai saber, eu sou fã do Lakers, acompanho o Lakers, escuto podcast americano sobre o Lakers e eu tô bem antenado aí sobre o Lakers. E eu sei que o Wellington é Knicks, né, mas acho que o Knicks não se deu bem não, cara.
Cara, eu vou te falar uma coisa, o Knicks é meu time do coração, eu sou fã do Knicks desde Patrick Ewing, aí na década de 90, muito fã dos Knicks, torcia muito para os Knicks ganharem dos Bulls nas finais de conferência, aí nunca deu certo.
Mas o Knicks fez mais ou menos o que o Lakers está fazendo na época do Carmelo Anthony, né? Ele deu o time inteiro para pegar o Carmelo Anthony, eu lembro disso.
E esse é o meu receio agora com essa tacada do Lakers, né? O Lakers, na minha opinião, deu muita coisa pelo Anthony Davis, não tô julgando aqui se merecidamente ou não, mas, na minha opinião, o que foi dado pro Pelicans foi uma tacada meio desesperada. Então, ao meu ver, os dirigentes do Lakers acham que a combinação LeBron e Anthony Davis pode salvar o time por alguns anos, né?
Sim, pra quem tá acompanhando agora e não viu as notícias dos últimos dias, o Lakers fez uma troca aí antes do draft, que vai ser, acho que nos Estados Unidos vai ser amanhã, um dia depois do que a gente está gravando, e o Lakers mandou o Lonzo Ball, com a família Ball, todo mundo junto.
O reforço pro Lakers?
Sim, o Josh Hart, o Brandon Ingram.
Que são, na minha opinião, são duas grandes possíveis, né, aquisições pro Pelicans. Eu não acho que o Lonzo vai muito longe, não. Mas esses dois moleques aí, eu acho que tem um bom futuro.
Sim. E aí, além disso, o Lakers fez o favor, né, também. Porque muito falava que o Boston estava concorrendo, que tinha outros times concorrendo, mas no final parece que o Lakers estava concorrendo com ele mesmo só. Mas aí, como a diretoria é bem competente, além dos três, eles entregaram um pick em 2000, se eu não me engano, em 2021 ou 22, Unprotected, que se for até o 8, o Lakers se der mal, eles têm a decisão que se não for até o 8º, eles podem jogar para o outro ano. E aí eles têm mais o pick 4 desse ano, pick 4, né? Que agora é no draft de amanhã.
Que é um super pick?
Sim, é um super pick. E ainda tem um swap no meio disso. O que é um swap? Se ele pegar o 4º e o Pelicans tiver o 8º, ele tem o direito de fazer o swap no meio desses aí, e mais um em 2025, que é praticamente quando o LeBron já vai estar, se ele renovar mais 4, 10 anos, vai estar com 40 anos já, e aí o Lakers pode começar em decadência, né? É isso que o pessoal tá falando, que eu acho que foi muito, muito assets, que agora o Pelicans vai ter time para 10 anos, que vai ter o Zion, que é uma lenda agora, que, depois do Anthony Davis, claro que era um puta de um jogador que todo mundo já sabia, ele é o primeiro cara que vem já com todo esse status de jogador bam, né?
Cara, na minha opinião, assim, o Lakers tem um histórico de wrong choices, de escolhas erradas. Eles deixaram passar o Tatum pro Boston e pegaram o Lonzo Ball. Então, assim, pra mim, cara, óbvio, o Anthony Davis é um baita de um jogador, um baita de um jogador. Tá talvez entre os 10 melhores da liga hoje? Tá. Eu acho que o Lakers aposta muito também no fator de que, tendo a dupla Anthony Davis e LeBron James, eles vão conseguir ser muito mais atrativos no mercado agora. Então, quem não quer jogar do lado dessas duas feras? Cara, é campeonato garantido. É aquilo que eu brinquei aqui antes da gente começar o podcast. Imagina se o Kyrie Irving abaixa lá em Los Angeles agora. Imagina esse trio, cara. Quem para esses caras? Óbvio que precisa ter também banco, precisa de rotação. Sim. Aí é um outro.
Mas aí o Lakers tá com um dilema que ele conseguiu fazer mais uma cagada, que hoje eu tava escutando vários analistas. Ele tem o cap do Lakers agora. Se o Anthony Davis fazer o waive do trade da cláusula dele de troca, que é de 4 milhões, se ele fizer esse favor pro Lakers, que ninguém sabe se ele vai fazer, o Lakers vai ter 27 milhões em cap. Só que o Lakers podia ter esperado um mês para fazer, falar com o Pelicans: ó, a gente vai fazer essa transação, daqui um mês a gente vai, você drafta quem você quer, mas ele vai ficar no nosso elenco, que foi o que aconteceu com o Wiggins, quando o LeBron tava no Cavaliers. Por quê? Porque aí ele consegue ter mais 10 milhões em cap se ele fizer isso, porque aí ele vai fazer a troca do jogador, não do pick. Então ele teria aproximadamente 33 milhões que daria para assinar um max player. Agora, pelas informações que todo mundo está tendo, o Lakers vai assinar já no dia 6. Então ele vai ficar com o cap muito baixo. Ou os jogadores que estão máximo jogadores vão ter desconto, vai conseguir um desconto, que eu acho muito difícil. Ou o Lakers não vai pro terceiro max player. Ele vai tentar colocar peças no banco e que eu acho que é bem mais viável, talvez, né? É claro que um superstar é bom, mas não adianta nascer ter um superstar e ter um monte de veterano, Vince Carter, os caras já aposentando, né?
Olha que eu prefiro o Vince Carter do que muito moleque por aí.
Sim, sim. O Vince Carter, eu acho que a última temporada ele anunciou, tá com 40 já. Talvez seja uma boa. Até o Carmelo aí no mercado, né? Todo mundo sabe da amizade do Carmelo com o LeBron.
E eu não duvido, não, cara. Eu não duvido o Carmelo aceitar um salário de veterano só pra jogar uma temporada lá e ganhar um título com esses caras, velho.
Sim, sim. Eu acho que o time fica bom, mas aí tá a competência do Lakers, desse front office, que foi uma tristeza nesses dias também. Quem acompanhou aí, o Magic Johnson saiu, não sabe quem que tá mandando, agora quem tá mandando é o Pelinka, a dona lá tá perdida, o pessoal era pra escolher o Ty Lue, escolheu, e sem falar que o Lakers vai ter novos técnicos, né? Você sabe, né, dos técnicos que vão acompanhar o time agora, que é o Frank Vogel, ele tem o Jason Kidd também, de assistente técnico, e o Hollins, que também já foi técnico. Então, vamos ver se vai dar certo, né?
Cara, eu acho que qualquer coisa, nesse momento, assim, com a experiência que estão trazendo pro corpo técnico do Lakers nesse momento, eu acho que é tudo que eles precisam, cara. Eles precisam de ter mentes ali pensando. Eu tenho medo com relação ao ego, né? Quando você começa a juntar muita gente com muita experiência, com muito casca grossa aí, como a gente diz no linguajar do futebol, né, eu acho que tem muito ego ali para começar a batalhar. Mas se tiver um técnico de pulso, eu não conheço muito a fundo o trabalho do técnico que foi contratado, mas se o cara tiver pulso para comandar, pode dar certo.
Sim, dar certo. É por isso que eu acho que esse negócio de ego também, quando você tem 3 super mega star, é complicado. Por isso que eu acho que o Lakers poderia seguir o caminho de manter os 2 top 5 da liga, que é o Anthony Davis e o LeBron, e tentar colocar uns caras, tentar chamar talvez o Brook Lopes de novo num contrato friendly contract. Eles estão falando do Burks, do que tá no Jazz também é um cara. Até o JaVale McGee jogou bem, Talvez pode ser.
Eu gostei dele, pra falar a verdade, cara. Não é um cara que entregou 20 pontos por jogo, mas é um cara que, quando entrou, deu raça, deu garra. Sim. É meio como... ele fez meio o papel do Varejão quando naquele Warriors de...
Sim.
De 2-3 anos atrás. O cara que bota energia a hora que entra. Eu gostei de ver o Maguinho.
Sim, sim. E aí o Lakers tem que pegar chutador, né? Pegar uns caras, ele tem uns caras bons aí no mercado. Vamos ver se ele vai ser competente. Mas aí, pra gente encerrar de Lakers, você acha que eles vão agora com as contusões aí do Warriors? Tá tudo aberto aí? Você acha que o Lakers é o favorito aí?
Difícil dizer, hein, cara? Difícil dizer porque tem muita gente boa no mercado, né? Nesse mercado tem muito free agent aí e vamos aguardar os movimentos, né? Óbvio, você já começa a temporada sabendo que Kade, Kevin Durant e o Klay Thompson não jogam. Então, a temporada toda, esses caras eram dois caras importantíssimos aí no mercado de free agent que estão fora agora. Eu acredito muito que esses caras vão ficar no Golden State. Porque, né, é muito difícil apostar, são craques, mas é muito difícil apostar nesses caras lesionados, como eles vão voltar, se vão voltar, qual a condição física. Sim. Pode ser aí podem ser casos como o Derrick Rose aí, que era um
mal... Já ouvi também alguns comentários, talvez chamar o Derrick Rose. É. Eu também eu tava pensando também do DeMarcus Cousins, quem sabe ele agora, que ele jogou com o Anthony Davis, gosta do Anthony Davis. Ah, quem sabe consegue um contrato um pouco menor aí?
Sei, ele... cara.
Você não confia em DeMarcus Cousins?
Pra falar a verdade, eu não gostei. Tudo bem que foi a primeira temporada dele que ele jogou aí, retornando de lesão, né? Nem foi uma temporada completa. Mas eu acho que a performance dele foi bem abaixo do esperado. Bem abaixo. É, pra ser sincero, se comparar os números deles aí com o Magui, eu acho que o Magui ficou melhor, hein?
Sim, mas um ano depois... Tem um ano de recuperação, né? Todo mundo fala que o ano depois da contusão é de recuperação e no próximo ano que ele vai mostrar serviço, né? Vamos ver, vamos ficar antenado aí que o Lakers, cada surpresa, agora no draft, quem sabe, ouvi especulações que talvez eles possam comprar um pique de segunda rodada para complementar o elenco, quem sabe.
Que eles precisam muito, porque eles... Sim. Sem elenco agora, né? Quem vai
e sem falar que o Kuzma ficou lá. Kuzma!
É, cara,
a
então...
A gente não falou dele aí. E além do Kuzma, tem o Bonga e o Morris. É o time de 5 jogadores até agora.
Não, e o Rondo? Qual que é a situação do Rondo, já sabe?
Rondo é free agent. Já ouvi falar também que o Lakers, do jeito que o Lakers é, talvez tragam ele de volta, depende do salário. Mas eu, particularmente, acho que não. Acho que já deu pro Rondo. Ele também tem que ficar com a bola. Deixa o LeBron dominar ali. Pega um guard que sabe chutar. O Rondo também tem dificuldade de chutar. Eu acho que até o Derrick Rose é melhor que o Rondo na situação de hoje. Eu vejo isso, na minha opinião.
A combinação Rondo e LeBron, ela não...
Não deu muito certo.
Não deu match, mas todo mundo sabe que o time, para ter o time, todos os times campeões com o LeBron... Tem um chutador, cara. Tem um cara que fica ali pra matar a bola, porque ele puxa a marcação e tem um cara pra ele soltar. Então, e o armador que conduz a bola pra jogar do lado do LeBron não é o ideal. Tem que ser um armador diferenciado, um cara que tá mais antenado no jogo, que sabe chutar, que não é o caso do Rondo.
E você então, tem uns chutadores aí que vêm de outros times que vão ser agentes livres, que é o Seth Curry, que é o irmão do Steph Curry. Ele foi muito bem em 3 no ano passado pelo Portland. Quem sabe ele tem uma oportunidade aí no Lakers, um salário razoável, que não seja muito alto. Tem ele, tem o J.J. Redick. O J.J. Redick foi um pouco mais caro pro Philadelphia, mas quem sabe ele para jogar em Los Angeles de novo, porque ele jogou no Clippers, tá ali perto da onde ele costumava estar. Quem sabe a gente consegue alguns chutadores aí. Tem o cara lá que jogou no Milwaukee Bucks lá, eu esqueci agora o nome dele. Tem várias peças aí que se
colocaram. O australiano, o Delevadova?
Não,
Mirotić. Nem sei se eu falei o nome do australiano direito.
Ah, não, Devlanova. Mas tem vários chutadores aí que estão no mercado aí. Tem o Wellington também, ele é o seu parceiro, né? Wellington.
Opa,
é o seu xará, jogou no Miami Heat também, já passou pelo Lakers há um
tempo atrás. Nome de chutador, velho. Nome de chutador.
E falar nisso, a gente pode reservar o final do podcast logo logo para falar das nossas jogadas, né? A gente pode falar um pouco da gente. Eu ainda jogo basquete socialmente. O Wellington tá um pouco parado, mas tá sempre aí com o pessoal do podcast aí. A gente tem um time, mas a gente tá meio parado, é inverno, acho que o pessoal tá meio desanimado, mas vamos ver aí. No próximo podcast a gente vai trazer o Robinho, né?
Não,
o gaúcho, a voz gaúcha da galera aqui representando o sul do Brasil. Eu represento um pouco do interior de São Paulo. Acho que o Wellington um pouco do interior também, com a capital, né, Wellington?
Não, opa, São José dos Campos. A gente não tem o sotaque de Araraquara, mas
eu
é interior.
Sou de Araraquara, né? Bem lá na terra da cana, da laranja.
A gente não fala porta.
Porta, é. E aí a gente vai trazer também o Murilo. Murilo também é o nosso armador do nosso time. E quem sabe a gente vai angariar algum outro parceiro pro podcast, mas...
Ah, posso tentar o Evaristo Costa, ué, sem problema.
Vamos tentar o Evaristo Costa. Se ele não tiver em contrato... Fala que é como a gente é outsider. Esse nome é outsider porque a gente mora na Austrália, a gente acompanha o basquete daqui. A gente tá tentando acompanhar um pouco do Brasil, mas é um pouco difícil, né? Acompanhar o basquete brasileiro, a gente sabe de algumas coisas.
Calma lá, NBB, o time de São José dos Campos, o Campeão.
Sim, não, a gente acompanha, mas não igual a NBA por causa dos horários e da facilidade de assistir os jogos pela NBA, aqui é muito mais fácil. Mas a gente também acompanha a NBA. Ah, tem uma bomba!
Opa, calma lá, qual é essa bomba?
Sabe quem vai jogar pelo Illawarra Basketball NBL na Austrália?
Quem?
LaMelo Ball!
Are you kidding? Sério?
É LaMelo Ball, é o mais novo, é LaMelo, né?
Sério?
Ele já anunciou hoje no podcast, no programa The Jump. Eu tava acompanhando hoje e ele foi só para dar uma entrevista que ele tá vindo para Austrália passar um ano, que ele tá com 16. Então, para você 17, para se tornar elegível, você tem que jogar um ano na escola nos Estados Unidos para entrar no draft, ou você precisa estar profissionalmente. Então ele vai vir jogar profissionalmente e ele quer ser o número um, a escolha, o ball mais novo lá quer ser a escolha número um.
Cara, esses big ballers aí, como é que é o BBB deles lá?
É, o Big Baller Brand. Big Baller Brand,
eles são muito mala, velho. Cara, eu tenho dó dos Pelicans pra aguentar o pai deles lá, viu,
O
velho?
Pai dele anunciou que o Lakers vai se arrepender, nunca vai ganhar mais nada.
Nunca vai ganhar mais nenhum título. Como que o cara pode falar um negócio desse?
Um time que ganhou 16 títulos, Wellington. Como você pode falar isso?
Eu não sou lá esse fã do Lakers como você é, meu amigo, mas vou te falar, também não pode falar isso. Você menosprezar uma dupla LeBron James e Anthony Davis.
Não, ele tá magoado, com certeza. Ele sabe que ele tá magoado. É magoado, a gente fica, mas daqui a pouco passa.
Da mulher abandonada. Bom, agora, essa bomba do LaMelo aí, eu não sabia não, cara. Eu vi que o Illawarra Hawks, eles tinham anunciado o Brooks, que também é um cara que já tinha jogado na NBA.
Sim.
E tá vindo pra Austrália pra jogar com eles. Né, a Austrália, o basquete na Austrália também tem crescido. O Bogut, jogou agora os playoffs pelo Warriors, já tinha jogado a temporada regular pelo Sydney Kings. Então, assim, é uma liga que começa a tomar corpo, cara. É uma liga que começa também, assim como o NBB, que é uma liga que tem se reorganizado. Eu acho que o NBL aqui na Austrália é uma liga que começa a mostrar para que veio, sabe?
Sim, sim. E o Bogut falou que talvez ele faça de novo isso.
Ele vai fazer. Ele foi pro Warriors como empréstimo. Sim. Porque ele tem contrato com o Kings. Ah, aqui, é o Sydney Kings.
É, porque ele vai jogar aqui perto da família, fica aqui no aconchego do lar, joga uma temporada aqui, e aí ele vai só pros playoffs. Isso é bom, hein? Pra ganhar um anel.
Opa! para ganhar o anel, quem não faz?
É, vamos parar por aí, porque aí esse negócio de anel aí pode ficar meio complicado.
Não, eu tô falando anel de campeão da NBA.
Sim, sim, sim. Não, é. Cara, aqui é um podcast sério, de basquete, família, né? A gente não pretende levar as coisas do anel pro outro lado. Mas vamos então encerrar esse podcast aí falando rapidinho sobre o Knicks. Você tem acompanhado aí o Knicks. Como que tá o Knicks?
Cara, o meu medo atualmente, né, é ver o Lakers virar o novo Knicks, né? Porque o Knicks é, cara, virou uma zona, né? É, fizeram uma troca do ano passado, né, uma troca estranha também, mandaram... esqueci o nome do rapaz.
Porzingis,
rapaz. Mandaram ele pro Dallas.
Sim.
A troco de pouca coisa.
Sim.
Então eu não sei como que tá a reestruturação lá, não. Eles confiavam muito no poder deles de ter cap para trazer o Kevin Durant e um Kyle Irving da vida, mas com o Kevin Durant agora machucado, cara.
Eu acho que esse Kevin Durant ferrou com a vida deles. Eles podem até assinar o Kevin Durant agora, mas imagina, ele não vai jogar por um ano, mesmo se ele assinar. E o Kyrie Irving já estão anunciando ele no Nets. Falaram que ele vai pro Nets. Eu não tenho certeza ainda, ninguém tem certeza, mas é um forte candidato que abriu salário lá à toa. E eu não sei não, estão jogando ali no Nets, eu acho que o Knicks vai chupar o dedo aí.
É, o Knicks eu acho que vai para mais uma temporada chupando o dedo, né? Porque é um time que se esforçou muito alguns anos atrás para ter Carmelo Anthony e Amar'e Stoudemire, focando nesses caras, achando que ia ter um título. Pagou o mundo por esses caras aí e não ganhou nada. É. E agora, o Lakers deveria ter dado uma olhadinha da história do Knicks pra aprender e não repetir o erro, e é isso que eu tô te falando.
Sim.
O Carmelo, naquele momento que foi pro Knicks, o Carmelo era o quê? Top 3 da liga?
É, ele era superstar, com certeza. Eles fizeram jogar, todo mundo elogiou, acho que na época, assim, algumas pessoas não, mas ele queria ir pra New York, acho que até jogou bem nas primeiras temporadas, o Stoudemire foi, mas depois começou a contusão do Stoudemire e aí o cara até saiu da liga cedo, aposentou, porque não conseguia mais, né?
É, não, eles tinham um grupo bom, né? Tinha o J.R. Smith, jogou lá com eles um tempo.
O da bola do Cavs, né? Esse J.R. Smith.
Tinha uns caras bons lá, o grupo não era ruim, não, mas não foi pra frente, mas o problema é que eles comprometeram muitos anos de planejamento do time, né? E a NBA, o time que você põe em quadra hoje, ele não representa aquilo que é o seu potencial, né? Tem aí o Pelicans como exemplo, mas qual é o potencial desses caras? Eu ouvi falar que o Pelicans tá ouvindo, botou o pick número 4 que eles pegaram do Lakers, eles colocaram para leilão, cara, eles estão para ouvir proposta. O que eles podem conseguir nesse pique 4? No Zion, que teoricamente seria o cara que viria, vamos dizer, né? O que eles podem conseguir? E eles botaram pra leilão, então é um time que tem muito futuro.
Então, mas tudo isso começou com a contratação de quem? Do Griffin, que é o cara que tá gerenciando lá o basquete, a operação de basquete do Pelicans. É um cara centrado, que conhece, se comunica bem com todo mundo, tem uma boa relação e sabe, entende de montar time. Ele montou o time do LeBron, que foi campeão. Entendeu? Então, é
uma bagagem boa, né?
E além disso, ele teve a puta de uma sorte de pegar o number one pick do melhor draft nos últimos 10 anos.
Foi um puta draft.
Foi.
Então, mas, cara, o que ele tem de material humano na mão agora para as próximas temporadas é muito grande, cara. Eu acho que o Ingram tem tudo para evoluir. O Hart também, então, não vou dizer que o Hart vai ser um superstar, mas é um bom jogador. Lonzo, eu não gosto muito do Lonzo, você sabe muito minha opinião sobre ele. Eu não acho que é um cara que vai muito longe. Ele vai longe por causa do nome, da fama, da forçada de barra que o pai dele dá. Mas em termos de basquete, eu não gosto do Lonzo. Mas tem mais 3 picks, tem mais esse pick número 4 dessa temporada agora, desse draft de 2019, que eles podem fazer muitos bons negócios, eles podem trocar por jogadores aí bem razoáveis, mais picks dos próximos anos, ou seja, a franquia do Pelicans pode colocar times bem fortes na quadra pelos próximos, facilmente, aí 5 anos.
Sim, com certeza. Também concordo. Então tá bom, Wellington, acho que a gente, pro nosso primeiro podcast aí, acho que tá legal, conteúdo legal, de notícias aí do Lakers, um pouco do Knicks. Claro que a gente falou mais do Lakers, porque o Lakers tá aí nas
Porque você é fã do Lakers, né?
Não, também, eu gosto dos outros times também. É claro que a gente vai fazer um podcast mais detalhado com vários times. A gente não vai também falar...
Cara, eu acabei de fazer um draftzinho aqui de um podcast pra falar sobre o Toronto, sobre a matéria da capa do Warriors.
Vamos falar então, vamos finalizar aí. Fala aí.
Cara, eu achei, eu não sei, você chegou a ver essa notícia? Eu achei muito bacana.
Qual que é a notícia?
O Warriors foi lá em Toronto e comprou a capa do principal jornal de Toronto e estampou um big de um parabéns pro Toronto pela conquista histórica da temporada de 2019.
Que legal. Notícias do Wellington.
Porra.
Do fundo do baú.
Estamos aí antenados nos canais. Cara, eu tenho a foto aqui eu acho que a gente não consegue adicionar, né?
Acho que é um pouco difícil, mas a gente tá criando aí o blog, o podcast aí que vocês... pro podcast, então logo a gente vai ter várias informações aí com o pessoal, vai ter um canal com um contato direto aí com o Wellington Costa e com o Daldo Dalski, Robinho e
Murilo Macedo,
sim, e aí vocês vão poder ver todas as informações aí quentinhas aí do mundo do basquete.
Então, cara, mas eu achei muito legal, né? A gente teve algumas iniciativas semelhantes no Brasil alguns anos atrás, mano, no futebol, mas foi, né, o Flamengo parabenizando o Vasco pelo vice-campeonato mundial, um pouco de ironia nisso.
Tá, aí. É um pouco de ironia, né?
Só um pouquinho. Ouvi falar que o Grêmio fez algo similar, né, semelhante com o Inter, quando o Inter ganhou o campeonato mundial também no Japão, mas seja como for, eu acho que o esporte é isso, o esporte é união, o esporte é a competição tem que ficar dentro de campo, tem que ficar dentro da quadra, e fora dela, a gente tá tudo junto, né,
sim,
somos todos... amigos aí, o esporte é maior do que tudo isso.
Tem, então, e outra. E tanto que o pessoal briga não, no basquete não tem brigas igual a gente acompanhou, eu não sei como tá o futebol no Brasil hoje, ainda vejo algumas coisas, mas no final os jogadores são amigos entre eles mesmo. Eu vi a foto esses dias do LeBron, o Westbrook, foto não, um vídeo do Westbrook e do Chris Paul. Eles todos lá na casa do LeBron lá, tomando uma birita,
rapaz,
um garoto.
Eu acompanho a Fórmula 1. A Fórmula 1, os caras são, né, se matam na pista e fora da pista os caras são tudo amigo. Tá? Pega voo junto, vai pra casa junto, a família é tudo amigo. Então o esporte é isso. É bobo somos nós, torcedores, que ficam, a gente fica aí se matando por causa de time.
Sim, o bonito é acompanhar, se divertir. Talvez assistir com os amigos ali, acompanhar, e acabou o jogo. Não levar pra casa, né? Deixar rolar, deixar a vida, e curtir outras coisas da vida. O esporte é pra isso, pra ter diversão e um momento de vibrar. Isso é bonito, torcer. Mas não levar para casa ou ficar bravo, chorar. Eu sei que a emoção é muito forte algumas vezes, né? Mas acho que isso tudo pode ficar ali do lado, né? E a gente ter uma vida saudável, né?
Bom, Dal, eu vou falar um negócio para você, rapaz. A gente está chegando a 30 minutos de podcast. Sim. E a bateria do meu celular está 1% nesse momento.
Com certeza. Então vamos encerrar aqui. Esse foi o podcast. Podcast Outsider NBA Brasil com Wellington Costa e Daldo Dalski.
Valeu, galera.
Vocês acompanham
até a próxima.
Até mais. Abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.